As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais recuperações, 110, do que infecções, 48, no âmbito da pandemia em curso. Segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública, no Conselho de Ourém foram dadas como recuperadas mais 64 pessoas, enquanto em Torres Novas houve 17, em Tomar foram 15 e em Abrantes registo para 14. Na globalidade já se curaram 2.364 pessoas. Já nos recentes contágios, nota então para mais 48, 19 em Ourém, 8 em Tomar, 7 em Torres Novas, 6 em Alcanena, 3 em Abrantes, 2 em Ferreira do Zêzere e 1 nos concelhos de Constância, Mação e Sardual. Desde a chegada da pandemia já foram contabilizadas 3.549 doenças, das quais 1.094 estão ativas, a lamentar 91 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 222, seguindo-se Torres Novas com 180 e Tomar com 155. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 898 infecções, 740 recuperações e 10 óbitos. Tomar, 547 casos, com 383 recuperados e 9 óbitos. Abrantes, 529 infectados, 283 estão curados e há a lamentar 24 mortes. Torres Novas, 504 casos, 311 recuperações e 13 mortes. Entroncamento, 398 infecções, 240 recuperados e 9 mortes. Alcanena, 350 casos, 170 recuperações e 20 vítimas mortais. Mação, 89 infecções, 69 recuperados e 2 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 65 casos, 44 dos quais dados como curados. Sardual, com 64 casos e 36 recuperados. Constância, 56 infecções, 38 das quais recuperadas. E Ferreira do Zêzere, 49 casos, 41 dos quais recuperados. Cerca de mês e meio depois, está finalmente extinto o surto detectado no lar do Centro Social do Pego, sendo que, neste período, houve registro para a infecção confirmada em cerca de 90 pessoas, entre utentes e funcionários. Aliás, a esmagadora maioria dos óbitos, 24, que já ocorreram no Conselho de Abrantes, dizem respeito precisamente ao surto no lar do Pego. Entretanto, foi assim realizada uma nova bateria de exames e os resultados deram negativo, exceção feita a 2 utentes que ainda testaram positivo. No entanto, o facto de já assim estarem há mais de 20 dias faz com que não apresentem risco de transmissão, pelo que também poderão regressar a um dia-a-dia normal, sempre dentro de todos os cuidados associados a esta pandemia que lá está.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em entrevista que se impunha, José Santos, diretor-geral da Tejo Ambiente, esteve nos estúdios da ERT, onde respondeu a todas as críticas que têm sido feitas a esta recém-criada empresa, que é responsável pela água, saneamento e resíduos nos concelhos de Tomar, Ourém, Ferreira do Zêzere, Sardual, Mação e Vila Nova da Barquinha. Durante os últimos meses, têm sido várias as denúncias em torno do aumento exponencial das faturas, sendo que há testemunhos de clientes que apontam para valores na ordem das centenas de euros. José Santos foi questionado sobre estas queixas e começou por admitir problemas na leitura dos contadores em alguns municípios, apontando o dedo ao prestador de serviços. O diretor-geral disse mesmo que esta empresa se portou mal e não teve dúvidas em afirmar que a leitura de alguns contadores não foi feita da forma correta, o que terá originado faturas descabidas.
Nós temos um prestador de serviços para se efetuarem as leituras dos contadores. Este prestador de serviços, em agosto, eu diria, portou-se mal. Em alguns municípios, alguns funcionários desse prestador de serviço não leram corretamente os respectivos contadores. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, para o bem e para o mal, quando eu estou a pensar para o bem, é pode ter favorecido um município, um cliente, mas para o mal pode ter prejudicado, entre aspas, esse mesmo cliente, essa leitura poderá ter dado origem a uma fatura descabida. O que é importante aqui dizer é o seguinte. A Tejo Ambiente, a partir do momento em que tomou conhecimento destas anomalias, rapidamente solicitou uma reunião com a empresa e dizer também publicamente que estamos nesta fase a negociar a sua rescisão. Isto é, a rescisão desse contrato. O nosso objetivo é já em janeiro iniciar com outro prestador de serviço. Em cerca de, eu diria, 50, 60 mil faturas emitidas, neste período, Nós tivemos 80 reclamações recepcionadas na Tejo Ambiente. E todas aquelas que forem merecedoras, obviamente, de correção, assim se-lo-ão feita.
José Santos quis deixar claro a outro nível que foram os acionistas a definir o tarifário em curso, ou seja, por acionistas deve ler-se os 6 municípios referidos, sendo que neste nivelamento de preços há concelhos que viram a fatura subir. José Santos assegurou que esta mudança foi aprovada por todos.
Eu diria que, no que toca aos domésticos, o município de Sardual foi o município onde registou o maior aumento, 14,27% de aumento de tarifário, isto é, relativamente a 31 de maio de 2020, tarifário antigo, a partir de 1 de junho, um consumidor que consuma os tais 10 mil litros de água por mês viu a sua fatura incrementada em 14,27%.
Já estava perspectivada.
Claramente perspectivada. No entanto, dizer que, por exemplo aqui, em Tomar, o mesmo consumidor, para os mesmos 10 metros cúbicos, viu a sua fatura diminuída, baixar, em cerca de 17%. Obviamente porquê? Qual é aqui a grande questão? É que hoje é um tarifário igual nos 6 municípios, até a Tejo Ambiente entrar em funcionamento, em atividade, cada município tinha um determinado tarifário. Portanto, uns
e
mais altos...
Era mais caro.
Era mais caro.
Igual.
Exatamente. É. Claramente. Portanto, para dizer o quê? O nivelamento levou a que o Sardual aumentasse 14%, em Tomar baixasse 17%, para um cliente doméstico. Indo aos não domésticos, portanto, indústrias, comércio, etc, etc. Aí sim, há aumentos significativos. Dizer que em Tomar continuamos a baixar, isto é, um não doméstico viu a sua fatura baixar em 18%, mas, por contrapartida, em Ferreira do Zêzere, por exemplo, ou Vila Nova da Braquinha, se calhar vamos ao extremo oposto, Vila Nova da Braquinha, um não doméstico, viu a sua fatura aumentar 60%. Portanto, quer isto dizer o quê? Relativamente ao tarifário praticado pelo município, entre 31 de maio e 1 de junho, quando entra a Tejo Ambiente na Braquinha, a sua fatura foi incrementada em 60%.
António Graça, presidente da freguesia da Sabacheira, em entrevista à Hertz, recuou ao passado para recordar que a implementação da estação de tratamento de águas residuais no seu território foi contra a vontade da Junta daquela altura. Isto na sequência de mais um episódio de poluição no Nabão. O autarca recusa ainda assim apontar o dedo à conhecida como é tarde ceiça, mas deixa claro que preferia não ter a estrutura no seu território.
Quando o município, contra a vontade da Junta de Freguesia, quis implantar uma ETAR aqui na freguesia, e na altura, ao presidente da altura, foi-lhe dito que haveria contrapartidas, que seria ligar toda a freguesia com saneamento básico, algo que estamos a falar nos anos 90, seria ótimo, porque as pessoas ainda tinham fossas sépticas, despejavam para a rua, aquilo que se passa em grande parte das aldeias onde não existe saneamento básico. Infelizmente, continua a ser uma realidade nos dias que correm e penso que é uma vergonha para todos. Há provas, há fotos, foram enviadas para o EPNA, pede-se investigações, as autarquias fazem o trabalho que têm que fazer, que é denunciar, que é pedir ajuda. A APA tem o seu trabalho, há uma série de entidades que têm o seu trabalho e não se percebe. Ainda aqui há dias foram enviadas fotografias das águas que vinham escuras em Orém, porque a Ribeira de Ceiça vem desde Fátima. Orém, a ETAR de Ceiça fica 10 km depois, mais um pouco, mas é depois. É verdade que existe outra ETAR direta no Nabão e temos outra na Pedreira. E o grave problema é que não tem separação de águas pluviais e águas residuais, por isso é que quando chove muito temos este problema. A questão é quando despejam restos de azeite, fossas diretamente, tratores que vão despejar diretamente ao rio, e tem que haver uma monitorização clara dentro do rio, em toda a sua extensão. Temos também no Conselho de Orém suiniculturas e vacarias. Se eu for apontar o dedo direto e disser nomes, ainda vou para tribunal e ainda sou eu criminoso. E quando alguém quer que eu fale mal diretamente das ETARs, eu não posso falar mal, elas têm que existir. Se me perguntarem se eu gostava de ter a ETAR na minha freguesia, claro que não. Mas isso, quer dizer, acho que foi uma questão que nunca me fizeram. Toda a gente quer ter os serviços, não quer os malefícios ou as contraindicações desse serviço à sua porta. A verdade é essa.
António Graça voltou à história deste processo e criticou António Paiva, antigo presidente da Câmara de Tomar, acusado de não ter cumprido o que fora prometido para a freguesia da Sabaxeira.
Agora, chocado fico quando vejo presidentes de Câmara, ex-presidentes de Câmara, responsáveis por esta situação, virem falar sobre ela de mãos lavadas, qual Pilatos, como se fossem os maiores críticos e os salvadores da pátria, quando são os próprios, aqueles que, com a pouca vergonha que têm na cara, criaram toda esta situação. Agora explica-me como é que ainda dão credibilidade a gente desta, toda a gente que ainda ouve este senhor, este e outros como ele, quais ex-presidentes de Câmara, e fazem questões, levantam questões e debatem quais sabedores da realidade. Pois claro, foram eles que a provocaram e são eles que são os responsáveis e ninguém expede nada. Penso que as pessoas não têm memória curta e não vão achar caricato, para não dizer ridículo, toda esta situação.
Vai ao ponto de dizer que a freguesia da Sabaxeira foi enganada em todo este processo?
É claro que sim. Enganada, prejudicada, ludibriada, todos os adjetivos que eu poderei encontrar e sinónimos a essa palavra, mas infelizmente sempre foi assim.
Já alguma vez falou, tentou obter explicações com António Paiva?
Não, foi, é senhor que eu não conheço, não sei se ele me conhece, não faço ideia. E também qual seria neste momento, se ele quando poderia ter evitado tudo, agora que não pode nada, o que é que me iria dizer? Iria-me dizer, peço desculpa a todos os tomarenses e a todos os habitantes da Sabaxeira pela decisão que tomei contra a vontade da freguesia.
Está encontrada a sucessora de Luís Salgueiro na presidência do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Célia Boné ganhou as eleições que decorreram nesta sexta-feira, superando a concorrência de Fátima Duarte. Na contabilidade final, a atual presidente da Cáritas e ainda vereadora na Câmara de Tomar pelo Partido Social Democrata, mereceu 97 votos contra 61 da lista adversária. Os novos órgãos sociais, recorde, apresentaram-se sufrágio com o lema Construir um Futuro Sustentável e solidário. A direção será então presidida por Célia Boné, a que terá na presidência da Assembleia Geral António Cupertino Marques. Por sua vez, o Conselho Fiscal ficará entregue a Afonso André. Continua pendente no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana o processo de apoio à reconstrução das casas ardidas no incêndio de 2019 em Cardigos, Conselho de Mação. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente daquele município, Vasco Estrela, disse lamentar-se a demora no processo. O autarca comentou também o facto de nem todas as habitações atingidas integrarem o lote das apoiadas.
Sim, efetivamente é uma situação desagradável, mas que tenho que compreender. A questão que está aqui subjacente é que, infelizmente, já faleceram duas das pessoas que seriam objeto desse apoio. Os processos decorreram, penso eu, da forma que era suposto decorrerem daquilo que competiria à Câmara ir fazendo, ou seja, encontrar orçamentos e forma das casas serem reabilitadas. Acontece que as regras que regem este tipo de apoio determinam que o apoio é concedido à pessoa em concreto, ou que vivia naquelas habitações, e não à habitação propriamente dita. Ora, com o falecimento dessas pessoas, infelizmente não se vai ser possível, pelo menos com o apoio do IRU, a fazer a reabilitação daquelas casas. Eu ainda não fiz, nem bater no fundo em reunião de Câmara, mas espero promover muito em breve, se possível ainda este mês, uma reunião com todas as pessoas que foram afetadas, ou com os seus familiares, porque infelizmente algumas já não estão entre nós, no sentido de esclarecer toda esta situação e também disponibilizar algum tipo de apoio à Câmara, pela Câmara, àquelas pessoas que efetivamente vão estar fora do apoio. Dizer que este processo, enfim, é um processo diferente daquele que foi utilizado em 2017, na sequência dos incêndios de 2017. O Instituto Público que rege estas situações, enfim, está neste processo e não esteve, pelo menos no Conselho de Nação, em 2017. Enfim, há um conjunto de exigências que eu não tenho que discutir, mas que, pronto, transformam as coisas, por vezes, um pouco mais complicadas. Não nos podemos esquecer, e acho que às vezes já metemos neste esquecimento, estamos a falar de uma zona rural onde muitas casas foram construídas há 50 e 60 anos, onde as exigências de construção eram outras, de pessoas idosas, que às vezes os registros não estão feitos das formas que deviam estar convenientemente feitos. Há heranças que depois que têm de ser tratadas e que nem sempre acontecem e, portanto, torna tudo mais difícil do que aquilo que é hoje habitual numa habitação. E, portanto, todos estes procedimentos legais e administrativos demoraram o seu tempo. As pessoas são idosas, os filhos ou os herdeiros que tratam dos papéis não estão no concelho, são três ou quatro diferentes, enfim, há tudo aqui, houve aqui todo um conjunto de processos que eram necessários tratar, que demoraram demasiado tempo e que levou aqui, infelizmente, duas das pessoas que faleceram, não tenham já as suas, nunca viram. Não virão, evidentemente, as suas habitações reconstruídas.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ela.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.